como eu dizia, vamos já de seguida à análise dos principais lances de arbitragem desta vitória dos Dragões sobre o Gil Vicente por 2-0 em Barcelos, golos do Porto marcados por Mateus Uribe e Sérgio Oliveira. A equipa de arbitragem desta partida foi liderada por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve. E para analisar esses principais lances, temos, como sempre, a ajuda do antigo árbitro Pedro Henriques. Muito boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Começamos pelo minuto 7, esta nossa análise. É o minuto do primeiro golo do Porto, um golo bem cedo, apontado pelos Dragões. Otávio recebeu a bola numa insistência depois do canto, cruzou para a área onde Uribe conseguiu aparecer para marcar. Antes de mais, perguntava-te, Pedro Henriques, se existiu alguma irregularidade do jogador brasileiro.
Não, um golo legal, e aqui o objetivo ao puxarmos este lance é sobretudo porque foi o foco da própria transmissão televisiva na posição do Otávio, ou seja, que fez a assistência no corredor direito para o cruzamento que depois deu o golo, uma possível posição de fora de jogo, mas ficámos logo com a ideia que não estava e depois com as imagens laterais da câmara de fora de jogo percebemos claramente que o Otávio estava em jogo e por isso o golo legal e sem nada mais a dizer sobre isto.
Avançamos então até ao minuto 57 deste jogo que se jogou em Barcelos. Marega cabeceia a bola, bate em Igor Nogueira, houve protestos de uma possível grande penalidade. Era razão ou não para um penalti?
Não, e não porque a bola não tocou no braço, como inicialmente poderia ter ficado na ideia. A bola tocou na barriga do jogador do Gil Vicente, tanto do Igor Nogueira. A partir daí, não estamos com aquele problema que é, ao tocar no braço, temos que analisar se era ato deliberado ou não, volumetrias, etc. Por isso, ao não tocar em qualquer parte que não é permitida, como é o caso da mão e do braço, o lance foi legal e, portanto, sem motivo, a pontapé de penalti.
Pedro Henriques, vamos então até ao minuto 40. Wilson Manafá cruzou na esquerda, Corona apareceu em antecipação de cabeça, chegou depois com o Rodrigão, Corona que ficou no chão, acabou mesmo por ser substituído ao intervalo. Pergunto também se neste lance havia ou não razão para uma marcação de penalti.
Duas coisas a dizer em relação a este lance. Primeiro, respondendo já à questão, não há motivo para pontapé de penalti. Efetivamente, o Corona e o Rodrigão vão tentar disputar a bola de cabeça. O Corona, digamos que chega primeiro e faz o cabeceamento, e depois, ato contínuo do movimento das cabeças de ambos, o Corona no sentido do cabeceamento para a baliza e o adversário, o Rodrigão, no sentido de tentar também chegar à bola, acaba por haver esse tal choque. E, portanto, respondendo à questão, não há motivo para pontapé de penalti, como eventualmente poderia ter ficado na ideia. A segunda questão é que o Corona depois acaba, como disseste bem, por ser substituído ao intervalo, e neste momento o que está aqui em questão é uma possível concussão cerebral. Ou seja, ontem mesmo a FIFA, o International Board, mais concretamente, estiveram reunidos por causa de alterações às leis de jogo, e um dos pontos que foi tocado foi exatamente, para além das 5 substituições que já são permitidas no futebol, haver, digamos, uma sexta substituição para especificamente estas circunstâncias do choque de cabeças e, portanto, uma lesão que advenha daí desse choque de cabeças e, portanto, ser permitido uma sexta substituição. Neste momento está em regime experimental em Inglaterra e em Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol aceitou esse desafio de experimentar para ver o que é que isto dá e, conforme o comunicado 340, que de saída é 8 de fevereiro deste ano, são 5 as competições onde neste momento há em experiência. A Taça de Portugal Placar, a Liga Revelação, o Campeonato de Portugal, a Liga BPI, a 2ª Divisão do Futebol Feminino. Portanto, não está no futebol profissional, mas já existem estas competições onde, efetivamente, está a ser experimentado para se perceber, enfim, do impacto e da relevância que isso pode ter ou não. De qualquer maneira, no futebol profissional ainda não está, mas fica aqui, portanto, este apontamento relativamente a esta situação.
Fica a nota. Avançamos até ao minuto 79. Diogo Leite tem um lance com Pedro Henriques já perto da área. O árbitro acabou por mandar seguir. Devia ter marcado falta, era penalti, Pedro Henriques?
Não, o lance, há falta do Diogo Leite sobre o Pedro Marques, mas a infração ocorre fora da área, portanto essa era a dúvida, até porque o banco do Gil Vicente saltou na perspectiva de reclamar o possível penalti, e acredito que da perspectiva que eles estão do banco, percebendo que havia falta, fica a ideia que eventualmente tenha sido dentro da área, mas depois com as repetições percebe-se que é muito no limite, mas é fora. O Diogo Leite toca na bola e depois não para o movimento, levanta o pé e que o pé acaba por acertar no seu adversário, cometendo, portanto, a respectiva infração. Ficou aqui um livre direto por assinalar, o árbitro fez aquele sinal de colocar a mão no ouvido para perceber Para ouvir mais concretamente aquilo que foi as indicações do vídeo-árbitro, estaria a dizer, não recomeço o jogo, estou a verificar o lance, e depois mandou seguir. E manda seguir porque, não obstante haver falta, o vídeo-árbitro não pode interferir num lance fora da área. Portanto, se fosse penalti, aí iria dizer ao árbitro para ir ao monitor. Sendo fora, mesmo sendo falta, não pode dizer ao árbitro para ir assinalar esse livre direto, porque obviamente as infrações de que fazem parte do protocolo, uma delas é o penalti e os livres diretos não.
Vamos então até ao final deste jogo, em cima do minuto 90, Evan Nilsson marca aquele que seria o terceiro golo dos Dragões, depois de uma recarga. O golo é anulado pelo vídeo-árbitro por posição irregular de Luís Dias. É bem avaliado este fora de jogo?
Sim, portanto é um lance que logo na primeira repetição, mesmo sem câmaras e sem os centímetros que normalmente e que depois foram dados pela Cidade de Futebol, ficámos logo com a ideia que no momento do cruzamento do Uribe, que Luís Dias estaria à frente dos seus adversários. Depois a Cidade de Futebol, quando injeta exatamente aquilo que foi a imagem vista pelo vídeo-árbitro, coloca sempre os centímetros e deram-nos como 46 os centímetros, portanto, em que o jogador do Porto, Luís Dias, estava adiantado e por isso o golo bem anulado.
Vamos então, como habitualmente, à nota final que Pedro Henriques atribui à equipa de arbitragem desta noite, liderada pelo árbitro Nuno Almeida. Vamos então a isso, do 0 a 10, qual é a nota que dás a esta equipa de arbitragem deste Gil Vicente Futebol Clube do Porto?
Eu vou dar uma nota alta, vou dar nota 8, e por uma razão muito simples. Normalmente costumo dar nota 7 em jogos em que os árbitros estão bem e o grau de dificuldade não é muito elevado. Mas há aqui um pormenor que eu acho que tenho que destacar. 25 faltas, muito abaixo da média das infrações que ocorrem nos jogos e que os árbitros muitas vezes apitam. E o Nuno Almeida teve muitas situações de contacto que privilegiou, deixou-o jogar. E 0 cartões amarelos, em situações em que também muitos árbitros muitas vezes, em algumas situações que ocorreram neste jogo, puxavam logo do cartão amarelo e depois tinham que manter o critério. E o Nuno Almeida, acho que com esta gestão disciplinar, que foi assertiva porque teve sempre o jogo controlado e os jogadores também, e com a circunstância técnica, isto é, de assinalar muito poucas faltas, acaba por sair por cima e tem que ser claramente elevado em termos de nota, na perspectiva de passar também um pouco esta mensagem, que eu acho que deve ser este o critério que normalmente, a não ser que o jogo não o permita, mas neste contexto foi muito bem utilizado. Portanto, nota positiva, nota 8.
Nota 8 atribuída então pelo Pedro Henriques. Obrigada, Pedro, antigo árbitro.
Obrigado.
E comentador do relatório de jogo, aqui com essa análise aos principais lances na arbitragem desta vitória do Futebol Clube do Porto em Barcelos. Os Dragões venceram o Gil Vicente por 2-0 e com esta vitória sobem agora ao segundo lugar, à condição, ficam com 48 pontos, a 10 pontos do líder Sporting.